Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomos. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$2 ou mais por mês lá no apoia.se/freelapodcast e bora pra entrevista.
Eu acho que aí foi o meu start na vida de freela, assim, porque eu continuei trabalhando na conspiração e, em paralelo, eu comecei a pegar cenas para fazer do filme. E foi muito rápido esse processo, foi uma coisa, sei lá, de 4 meses, 5 meses, da minha crise existencial, quase virando Uber, para, tipo, freelar como animador tradicional. Foi um processo muito rápido. Mas imagino que foi aí nesse momento que começou a minha jornada, digamos assim. Então, eu acho que o que eu falei que dessa grande lição que ficou pra mim é que eu acho que é um pouco clichê, assim, mas definitivamente o não a gente tem, sabe? Eu acho que a gente tem que botar a cara no sol mesmo e mandar o nosso portfólio pros estudos, pras empresas, porque também se a gente não aparecer, a gente não é visto, assim, né, de certa forma. Aí eu comecei a me tocar sobre dólar, sobre conversão, de moeda forte. E foi nesse momento que me deu esse estalo, assim, de que existe demanda de trabalho para fora que contrata brasileiro, que contrata estrangeiros, que eu posso trabalhar de casa e que eu vou ganhar em dólar. E foi nesse momento que me deu esse clique, assim, de pensar que eu poderia arrumar trampos, né, freela para fora. E eu acho que eu tive muita sorte. Quando eu comecei a trabalhar para fora, o dólar deu a ser disparado, assim. Então, hoje eu me situo no mercado gringo, assim, basicamente, seja de freelas e seja nesse trampo fixo, e é uma coisa que eu super recomendo.
Olá, queridos ouvintes, eu tô aqui no dia 9 de fevereiro de 2022 e eu vou conversar com o animador André Dias. E aí, André, como é que você tá?
Olá, Lucas, cara, obrigado pelo convite, olá a todos, e eu tô ótimo, vamos conversar.
Tô feliz que esse convite também já quase rolou algumas vezes, tô feliz que tá acontecendo
e
agora.
Até que enfim chegou o momento.
Sim. E aí, cara, queria começar te perguntando como que você se tornou freela.
Sim. Cara, então, eu, na verdade, eu me formei em design gráfico pela UENG, na Escola de Design da UENG, que é a Universidade do Estado de Minas. E eu comecei a minha carreira como motion designer, na verdade. E logo que eu me formei, eu consegui um emprego na Conspiração Filmes daqui de Minas. Assim, quem conhece um pouco a área do audiovisual reconhece esse nome da Conspiração, que fez dois tiros de Francisco e fez todos essas coisas legais, mas a parte de Minas era um pouco menos glamourosa, digamos assim, não é muito conhecida. Mas eu comecei lá, como CLT, tudo certinho e tal. E lá eu surtei, na verdade. Eu acho que o meu processo em me tornar freela começa daí. Porque era um ambiente, cara, ambiente de... Aquela coisa que às vezes as pessoas falam, pô, ambiente de agência... Aquela coisa de trabalhar muito e tal. E lá era assim, infelizmente. E era trabalhar pra caramba. E pra quem... esqueci de comentar, sou de Belo Horizonte. E pra quem é daqui, vai fazer sentido o que eu vou falar. Eu trabalhava em Betim. Eu não sei fazer um paralelo, mas... talvez Guarulhos e São Paulo. Não sei muito bem, assim. Mas uma cidade próxima, mas que... Trânsito todo dia era bem cansativo.
Uhum.
E juntou trânsito, esse clima de agência, de cobrança pra caramba, e a cultura mesmo da empresa era muito tóxica. E chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, porque eu não tô suportando mais. Eu fiquei com trauma de abrir o After Effects, fiquei com trauma de motion design, assim. E me deu uma crise existencial. Falei, pô, acabei de formar, deu um ano e meio que eu tô aqui, não quero mais mexer com isso, eu não sei fazer mais nada. E aí eu tava conversando com um amigo meu falou, na época, cara, eu virei Uber. Na época que o Uber era outra coisa, não se discutia muito esse rolê do Uber, tal, era uma coisa que tava começando. E ele, cara, eu virei Uber e tô tirando uma grana legal e eu tenho um convite aqui pra te fazer, se você quiser, pra te dar, na verdade, né, se você quiser. Aí eu peguei o convite dele do Uber e eu ia virar Uber, cara. Eu falei, vai, isso vai ser... a minha salvação. Vou sair desse rolê aqui, enquanto eu tô, vou virar Uber, eu vou decidir o que fazer. Aí minha namorada falou, que minha esposa, né, a namorada na época, falou, eu não acredito que você vai virar Uber. Não, você não vai fazer isso. Você vai, a gente vai descobrir outra coisa pra você fazer. Não, não é possível, você estudou e tal, você sabe fazer. E você gosta tanto de desenhar, você não, mexeu com umas coisas de animação na faculdade? Falei, nossa, cara, é verdade. Eu gosto de animação e tal, gosto de desenhar. E, cara, e na época, assim, era um outro momento da internet, né? Um outro momento das redes sociais. Assim, hoje em dia tem a doméstica, tem outras plataformas de cursos. E na época não tinha, assim. Ou pelo menos eu não fazia parte desse circuito artístico, né? De animadores, de ilustradores, assim. E eu pesquisei na época. O que tinha de curso de animação era um curso da Vancouver Film School, que algumas pessoas faziam, só que, tipo, na época já era, tipo, uns 200 mil reais, assim. Tipo, cara, sem chance era, assim, muito caro. É, fora o rolê de morar no Canadá, e visto, e hospedagem e tal, eu fiz as contas e falei, acho que eu vou virar Uber mesmo. E eu passei a pesquisar, e eu vi alguns cursos aqui no Brasil muito voltados para animação 3D. E assim, aí eu lembro de estar no Google, assim, dando próxima página, assim, umas 4 vezes. E eu achei uma página lá de curso online de animação, curso tradicional online, assim. Aí eu cliquei, assim, e falei, cara, até barato, era, sei lá, tipo, R$900 na época. Tipo, o curso inteiro. E eu me cadastrei e, cara, era um curso de animação brasileiro, barato, online, e assim... foi inacreditável, assim, eu botei todas as minhas fichas nisso. E eu lembro que eu passei a acordar, assim, supondo que eu acordava normalmente umas 8 horas para ir trabalhar, que eu pegava o serviço, tipo, umas 10, eu passei a acordar, tipo, 7 e fazer as aulinhas do curso. E nos dias que eu conseguia acordar 7 horas, eu me recompensava com um Nespresso, que minha mãe tinha comprado, né, eu morava com minha mãe, como incentivo para acordar cedo para estudar. Eu precisava muito de acordar cedo. E eu lembro que eu fiz, durante esse processo, eu fiz isso, eu fui... Antes de ir pro trabalho, eu assistia umas aulinhas, aí voltava do trabalho, eu fazia os exercícios. E, cara, eu vi que eu gostava disso, assim, eu gostava de animação. Era mais ou menos próximo do que eu já fazia, que era motion design. E foi isso, eu me formei, assim, me formei, acabei esse curso. É, super empolgado, comecei a pesquisar todos os estudos. Aí eu fui descobrir Birdo, descobri Otto Desenhos Animados, eu descobri toda essa indústria de animação que acontece no Brasil, que eu não fazia ideia. E o meu professor na época, que era, ele era amigo do diretor da Otto Desenhos Animados, que é um estúdio de animação, assim, um dos primeiros aqui no Brasil, assim, muito legal. E ele falou, André, gostei do seu trabalho, ser bem dedicado e tal. Aí abri uma vaga de animador no filme, no que eles, no filme novo que eles estão fazendo. Na verdade, já tava no meio do filme, que é um filme que estreou ano passado, que é o Cidade dos Piratas, inspirado no trampo da Laerte Coutinho. E eu falei, putz, cara, que legal e tal. E eu conversei com o diretor, e no mesmo dia ele já mandou cenas e tal pra eu começar a fazer. Eu acho que aí foi o meu start na vida de freela, assim. Porque eu continuei trabalhando na conspiração, e em paralelo eu comecei a pegar cenas pra fazer do filme. E foi muito rápido esse processo. Foi uma coisa, sei lá, de 4 meses, 5 meses, da minha crise existencial, quase virando Uber, pra, tipo, freelar como animador tradicional. Foi um processo muito rápido. Mas eu imagino que foi aí. Foi nesse momento que começou a minha jornada, digamos assim.
Entendi. Cara, como que você fez com o portfólio, assim? Você começou a fazer esse curso e aí você já jogava em alguma rede, já mandava pra uma galera? Você prospectou pra chegar nesse estúdio ou foi meio na sorte, assim, naquele momento?
Então, foi bastante sorte, na verdade, porque o professor do curso me indicou pro diretor do filme. Então... Claro que, cara, assim, eu dei super sangue, assim. Eu, óbvio, era outro momento, eu era bem mais jovem, morava com a minha mãe, apesar de eu trabalhar, eu tava com a cabeça fresca, eu tinha tempo para dedicar e tal. Então, eu dei muito sangue, estudava muito, fazia os exercícios. Eu comprei aquele Animator Survival Kit, que é a bíblia da animação que todo animador, se não tem, deveria ter, porque apesar de eu ter algumas ressalvas, o livro é fantástico, assim. E eu também fazia os exercícios do curso e li e tal. Eu acho que ele viu isso, assim, e esse potencial que eu tinha e me indicou. Mas a respeito de portfólio que você perguntou, eu comecei a fazer alguns exercícios do livro, e eu começava a postar no Facebook na época. O Facebook, um dia ele já foi, né, assim, uma plataforma legal e as pessoas usavam pra caramba. E eu postava lá e tal. E eu baixei o Tumblr na época, porque eu lendo, aí eu comecei, cara, entrar em fóruns, eu comecei a entrar nas comunidades do Facebook, eu vi que as pessoas usavam o Tumblr. E eu baixei o Tumblr e começava a fazer uns testes. Eu lembro que tinha um no YouTube, tem até hoje, assim, é Kim Bum Lee. Eu acho que ele, não sei se ele é coreano, e ele dava uns tutoriais, assim, de fazer uns tutoriais de Tumblr. Ele passava uns exercícios, eu também fiz esses exercícios. E eu fiz meu primeiro demo reel, assim, que era muito rudimentar, assim, que era basicamente algumas coisas que eu tinha feito como motion designer, que eu botei lá meio que de gaiata, assim. Coloquei alguns exercícios do livro, coloquei alguns tutoriais, mas, assim, era quase na sua totalidade exercício de tutoriais, assim. Mas eu senti que eu precisava ter alguma coisa para mostrar, para eu sair daquele lugar que eu tava, para eu, de fato, começar. E foi isso, assim, um misto de projetos pessoais também que eu fiz, e à medida que... Eu não podia mostrar nada do filme, na verdade. Então, não pude colocar nada do filme. O filme saiu ano passado, né? Então, não tinha nada do filme para colocar, porém, à medida que eu trabalhando no filme, eu fui pegando mais expertise, fui tendo mais experiência, então eu fui conseguindo fazer exercícios melhores e projetos mais legais, assim. Mas o meu, cara, o meu primeiro demo reel é uma mistureba de um monte de coisa, assim, sabe?
Ah, normal, né, cara?
É.
E em que ano que rolou isso? Que você entrou pra produção do filme?
Eu acho que foi por volta de 2014... Por volta de 2014.
Né? O filme é longa-metragem.
2014, por aí.
Entendi. E o filme é longa-metragem.
É longa-metragem. Assim, esse filme é curioso, porque a Laerte Coutinho é uma mulher trans, mas quando o começar a produção do filme, era o Laerte ainda. Né? E ela não tinha passado por esse período de transição e tal. Então, na metade do filme, assim, o filme já não fazia sentido. O filme já estava datado antes de ser lançado. Então, assim, no meio do filme eles tiveram que cancelar muita coisa, teve que reescrever muita coisa, a Laerte queria incorporar essa transição dela no filme. Então, assim, reza a lenda que esse filme foi uma loucura, assim. Sei lá, não sei se a produção demorou 8 anos, 6 anos para ser feita, é uma coisa muito, muito doida, assim.
Eu
entrei meio que na reta final, assim, um pouco, né? De, pelo menos a parte da animação, que depois teve várias outras etapas depois, né?
Ah, tá. É, por isso que eu perguntei se era longa, porque você falou de animação tradicional, né? E aí, cara, a produção realmente é longa e aí sempre tem coisas no meio, ainda mais... Eu não tinha me ligado, não lembrava, tipo, em 2014, que a Laerte não tinha passado pela transição ainda. Então, a galera do filme deve ter tido que mudar muita coisa mesmo, porque senão ia ficar... Acho que nem ela ia deixar, né, lançar. Tipo,
eu
assim,
acho que não.
Não fazia sentido nenhum.
O Otto Guerra, assim, que é o diretor, ele teve super altas crises existenciais no meio da produção, queria mudar um monte de coisa. Ele colocou isso no filme também, então um pouco autobiográfico. Eu ainda não vi o filme, porque eu não queria ver pirata, né, tipo, de uma forma pirata, e eu perdi. Quando eu tinha a sessão em Belo Horizonte, eu perdi. E quando eu teve um canal também, eu perdi. Então, ainda não consegui encontrar tempo para assistir. Mas falam que é muito legal o filme, na verdade. É super experimental, é super loucura, assim. Mas é muito... Na verdade, é interessante porque é um filme meio... que toda essa treta, assim, de política de 2018 ali, que tinha todas aquelas tretas de mamadeira de piroca, aquelas coisas todas, que estavam muito em alta naquela época, a discussão política estava muito efervescente, assim. O filme já abordava aquilo, né? Tem um personagem lá que era tipo um... Tem um personagem no filme que é um deputado conservador, machista e tal, que na verdade foi inscrito muito antes de 2018. Então é um filme meio à frente do tempo nesse sentido, assim, bem interessante.
Nossa, demais, cara.
É.
E aí, dessa primeira experiência, assim, você falou que esse foi o início... E a partir daí, e até hoje, como que você faz para conseguir cliente? Você continua sempre atualizando o demo reel, manda pra galera? Da onde que vem, assim, os trampos?
Então, quando eu entrei pro filme, e como eu disse, eu comecei a fazer algumas coisas, alguns projetos pessoais, algumas coisas assim, e esse meu primeiro demo reel, eu nem tinha publicado no Instagram. Na verdade, o meu Instagram nem era o meu Instagram de trabalho, assim. Era só, tipo, foto de comida, né? Essas coisas, foto do meu cachorro, né? Da minha namorada e tal. Então, eu nem tinha muito essa coisa da rede social ser uma vitrine, né? Acho que os tempos eram outros também, assim. Mas eu subi o meu demo reel no Vimeo, na época. E eu comecei a disparar pelos estúdios todos, assim. E eu lembro que eu consegui dois testes na época, né? Um para Birdo e um pro Copa. O Combo ou pro Copa? Eu acho que foi pro Combo. Que era pro... O do Combo era pro filme do... My Little Pony. E o da Birdo era pra série do Oswaldo. E eu não consegui fazer o teste do My Little Pony, porque quando eu recebi o teste, eu tava no meio de uma viagem. Eu tinha levado meu notebook, só que, cara, sem condições de fazer o teste, era no Tumbum, eu não sabia mexer direito no Tumbum ainda, com cutout, com envelope, essas ferramentas, assim. Então, chegou um momento que eu tava tão estressado, eu falei, ou eu vou fazer esse teste, ou eu vou curtir a minha viagem. Eu decidi curtir a minha viagem. Mas o da Birdo eu fiz. E, cara, é muito doido, assim, porque eu recebi o teste da Birdo e eu nunca tinha aberto o Flash na vida, assim. O Adobe Animate, né? Que eu chamo de Flash. E eu recebi o teste, eu abri e falei, meu Deus, eu não sei. E eu lembro que, tipo, eu lembro que eu fui pra São Paulo tirar o meu visto pra viajar pros Estados Unidos. E quando eu cheguei em casa, eu falei, beleza, agora eu vou abrir o teste e tal. E quando eu abri, era em outro programa, eu falei, calma, no meu Tumbum, como assim? É no Flash, eu não sei mexer nisso. E o prazo era, tipo, o dia seguinte pra mandar. Então eu passei metade da noite aprendendo Flash.
Nossa. Metade
da madrugada fazendo o teste, e eu lembro que tinha um amigo meu online, assim, eu falei, cara, eu não vou mandar não, tá uma porcaria, tô com vergonha e tal, e eu não ia mandar mesmo. Ele falou, cara, não, você já tem, manda, assim, você não vai passar vergonha nem nada, custa nada, manda. Isso era, sei lá, 4 horas da manhã, e eu mandei, e eu acho que, na verdade, essa experiência foi uma grande lição, assim, que eu levei pra vida, porque eu recebi um não, né, eles não gostaram do meu teste, assim. E na verdade, eu nem tinha muitas expectativas. Então, foi ok, assim, eu falei, tá. Porém, o Paulo Muppet, que é o sócio da Birdo, ele retornou falando, André, putz, não é o que a gente espera ainda e tal. Pô, mas você tem maior potencial, quero ver suas coisas, vai me mandando os seus estudos, os seus trabalhos e tal, vamos manter em contato. O que foi legal, me deu um up de autoestima, assim. E eu esqueci um pouco isso. Eu continuei a fazer as cenas do filme. Nesse momento, eu já tinha largado o trabalho na conspiração e fiquei só no filme, apesar de que eu tirava pouquíssimo dinheiro no filme. Sei lá, era coisa de... Tinha mês... O mês que eu tirava muito era, tipo, R$1.400. Eu falei, nossa, caralho, tô rico, assim. Tipo, eu era muito lento, né, na animação ainda, né? Era muito inexperiente. A média era, sei lá, R$700, R$800 que eu tirava, e na conspiração eu ganhava, sei lá, 4 mil CLT. Então foi um salto muito grande.
Cacete, que transição dura, cara.
Mas foi uma aposta, assim, né? Porque eu não suportava mais, assim. Eu comecei a fazer terapia porque eu tava no trabalho, né? Então não tava me fazendo bem. Foi uma grande aposta, que deu certo no final das contas, né? Mas só da felicidade que eu tava de trabalhar com animação, de conhecer gente nova, de ter esses desafios, já falava... Claro, né? Eu morava com a minha mãe, então eu podia fazer essa transição brusca, né? Quando algumas pessoas vêm falar comigo sobre isso, primeiro eu tento entender o contexto da pessoa, porque não é todo mundo que tem um privilégio de morar com os pais, que é jovem, né? Então às vezes eu falo, pô, faz uma transição mais suave, vai fazendo paralelamente, né? Eu tenho um pouco de receio de também falar minha história e ninguém é igual, assim, né? Então, acho que cada um tem o seu tempo também. Mas, me perdi um pouco, tá falando? Isso. Do teste da Birdo, isso. Mas aí, depois de uns 2 meses, eu recebo um e-mail da Birdo novamente. E eles falaram, André, cara, eu tenho uma vaga aqui para um outro projeto e tal, chega aí. Vem trabalhar com a gente. Tipo, eu fiquei, tipo, na repescagem deles, assim, sabe? Então, eu pensei, cara, que bom que eu mandei aquele teste de madrugada, sabe? Porque talvez... E a minha vida, se, literalmente, minha vida profissional, a partir do momento Birdo, é outra, assim, né? Eu não sei o que seria de mim profissionalmente se não tivesse ido pra Birdo, pelas pessoas que eu conheci, pelas portas que abriram. Então, eu acho que o que eu falei que dessa grande lição que ficou pra mim é que eu acho que é um pouco clichê, assim, mas definitivamente o não a gente tem, sabe? Eu acho que a gente tem que botar a cara no sol mesmo e mandar o nosso portfólio pros estudos, pras empresas. Porque também, se a gente não aparecer, a gente não é visto, assim, né, de certa forma. Então foi um pouco isso, assim. E eu entrei na Birdo e eu fiquei tão empolgado, assim, que o rapaz falou, ah, vem fazer uma reunião e tal, você pode essa semana? Eu falei, ah, posso qualquer dia da semana. Ah, eu cheguei, então, tipo, sei lá, na segunda-feira, eu cheguei na quarta-feira. Só que a Birdo em São Paulo, eu sou de Belo Horizonte. E não sei, não passou na minha cabeça na época em falar, tipo, ah, pode ser por Skype, né? Tipo, é muito óbvio, assim, claro que poderia ser por Skype, eu acho. E só que eu fui na rodoviária, liguei e tal, comprei um negócio, fui de bate-volta pra São Paulo, assim, só pra fazer a reunião. Cheguei na rodoviária, tipo, 8 horas da manhã, era 10 horas a reunião, eu fui pra um shopping lá perto, comi um pão de queijo, fui pra reunião. E eu fiquei até um pouco vergonha, né? Que falei, ah, tá, sei lá, qual bairro você mora? Eu não sou de Belo Horizonte e tal. E ele, mas você tá morando em São Paulo? Eu, não, eu vim ali. Você veio só pra reunião? Eu falei, sim, ele, cara, tipo, podia ter sido por telefone, assim, tipo, fiquei, ai meu Deus, que vergonha. Eu falei, ah, tomara que ele, tipo, goste disso, assim, do meu empenho, né?
Sim.
Mas eu fiquei com medo de perder essa oportunidade, assim, também, né? E deu super certo. E eu tive, sei lá, uns 10 dias, assim, pra me organizar, pra me mudar. E foi um pouco isso, assim. Eu acho que rede social é uma parada muito legal. Eu acho que é uma vitrine interessante. A gente pode falar isso também sobre isso. Mas eu acho que uma coisa que funciona muito para mim e eu vejo que funciona muito para as pessoas, você falou de prospecção, esse tipo de coisa, eu acho que tanto para freela quanto para trabalhos mesmo é e-mail, assim. Eu acho que ainda, apesar de tudo, das redes sociais, das empresas estarem nas redes sociais e procurarem talentos nas redes sociais, eu acho que o e-mail é uma ferramenta ainda, eu acho, muito efetiva para prospectar, assim. Eu acho que, pela minha experiência mesmo, pelo que as pessoas falam, o e-mail eu acho que ainda é imbatível, né?
Caraca, legal. É difícil a galera... Geralmente a galera comenta aqui que conhecidos de conhecidos e tal, mas o e-mail como ferramenta é bem interessante.
Sim.
E aí eu queria te perguntar também como que você organiza a sua rotina, se tem uma organização, assim, se você segue um padrão todos os dias, ou como é que você faz para gerir aí o fluxo de trampo e vida pessoal?
Uhum. Hoje em dia eu trabalho num fuso de Los Angeles. Então a minha hora de trabalho começa 3 horas da tarde e vai até meia-noite. Então a minha rotina é... Tudo que eu posso fazer da minha vida pessoal, de freela e etc., é na parte da manhã e até pós-almoço. E, bom, depois de meia-noite eu sou um zumbi, então eu só consigo, tipo, lanchar. Às vezes, tomar banho e dormir, assim. Mas é isso. Então, quando eu pego freela, quando eu participo de projetos, eu faço na parte da manhã. Quando eu trabalhava no horário normal, no horário brasileiro, eu costumava fazer freelas e organizar coisas de projeto, organizar minha agenda no pós o horário de trabalho. Porque amanhã eu gosto de... Assim, para mim, por exemplo, aqui em casa, eu e minha esposa, a nossa refeição principal é o café da manhã. Então, o meu café da manhã, eu gosto de um café da manhã longo, a gente conversa. É o momento que a gente tenta conversar mesmo, assim, e decidir coisas, e olhar as coisas juntos. Agora que minha esposa está grávida, a gente tem usado a manhã muito para ir em exames e no médico, essas coisas assim. Mas, normalmente, a minha manhã é bem, bem relax, assim. Hoje, nesse contexto de trabalhando num fuso horário diferente, as coisas mudam. Então, muitos filhos que eu peguei, até recentemente estava gravando uma masterclass para uma escola também, eu fiz tudo na parte da manhã. E minha rotina tem se organizado, sim. Eu acordo, tomo um café da manhã com minha esposa... até por volta ali das 9 e pouco e tal, e o que tiver para resolver até a hora do almoço eu resolvo, seja trabalho, seja organização pessoal, médico, fazer compra, fazer comida, etc, e depois é só trabalho mesmo.
Cara, legal, porque do jeito que você tá falando, parece que você consegue equilibrar bem, que era uma coisa importante desde lá daquele primeiro trampo, né, que foi meio traumático pelo ritmo. Então, eu perguntei meio na preocupação de, puta, tomara que o ritmo não esteja muito louco, como estaria num lugar desses, né?
Então, eu já tive momentos... Então, nossa, cara, já teve momentos bem complicados nessa questão de tempo, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de dizer não. Então, é uma coisa que já... É uma característica que já me botou em ciladas. Mas teve um momento que eu estava pegando muito trabalho. E o que eu comecei a fazer, o que eu comecei a ver lá uma mini agência, assim, porque eu pegava trabalhos e, óbvio, quando eu via que eu não conseguia entregar tudo, ou fazer... Acho que sempre eu conseguiria entregar tudo, mas eu não queria fazer tudo correndo para entregar um trampo meia boca ou qualquer coisa assim. Então, quando eu vi uma oportunidade, principalmente uma oportunidade de um trabalho bem remunerado, e eu estava, sei lá, às vezes com dois trabalhos ao mesmo tempo, eu conversava com o cliente e falava, olha, posso pegar, porém... Eu precisaria montar uma equipe para poder realizar o trabalho no tempo hábil ou na qualidade que você espera. Você está ok com isso? E se o cliente desse um sinal verde, eu entrar em contato com os meus colegas e tal. Eu já tive um timezinho de animadores ali que a gente sempre trabalhava junto, assim. E eu fazia esse meio de campo. Teve projetos que basicamente dirigia, assim, que eu quase não animei. E eu dirigia as pessoas e passava o dinheiro para elas e pegava a minha parte e fazia esse meio de campo, assim. O que foi legal porque eu aprendi bastante administrar pessoas, administrar projetos, né? Já teve um momento que eu peguei três projetos ao mesmo tempo e fiquei muito cansado, muito estressado e não recomendo, assim, mas foi uma puta experiência, sim. E foi um dia muito bom também que entrou e eu comecei a fazer isso com certa frequência, assim, ao ponto de eu consegui pegar mais projetos, projetos mais interessantes, projetos da gringa. Num desses freelas que eu tive que terceirizar o outro trabalho que eu estava fazendo para pegar esse outro da gringa, desse estúdio americano, aí nesse caso eu fiquei exclusivo para eles e terceirizei os que eu estava anteriormente, eu consegui fazer um trabalho legal e acabou virando uma proposta de emprego. Então, eu acho que tudo bem a gente pegar mais coisas que a gente der conta, contando que a gente tenha recursos para fazer legal, recursos, eu digo, pessoas que você confia, né? Pessoas que você sabe que vai entregar um trabalho legal e com tempo, e que você seja transparente também com o cliente, assim, fala, olha, surgiu isso, talvez eu precise fazer isso, então, olha, eu posso só pegar se eu montar uma equipe e trabalhar junto, você está de acordo e tal. Então, já teve momentos em que a rotina era bem puxada, assim. Até a minha esposa, eu ensinei ela a fazer clean-up de animação para ela me ajudar, assim, para pagar. sobrou até para ela já e tal. Mas acho que é isso, assim. Já teve momentos... Hoje eu não consigo fazer esse tipo de coisa porque, minha esposa está grávida e a gente está fazendo um monte de curso de amamentação, desse universo da maternidade. Então eu dei pisei um pouco no freio. Mas já fiz isso por um período bem, bem intenso, assim, até para juntar um pé de meia legal e tal. Então, acho que é uma estratégia interessante.
Sim, cara, que bom que você consegue ter essa flexibilidade também. E você tocou aí na questão de ter uma reserva. Como é que você lida com a grana hoje? Não sei se tem, imagino que tenha também uma conversão aí de moedas, né?
Uhum. Quando eu casei com minha esposa, eu não manjava nada de investimento, assim. Minha esposa até uma vez, assim, brigou comigo, assim, porque meu dinheiro ficava só na minha conta corrente, assim, nem poupança eu tinha. Como assim você não tem uma poupança? Como assim, sei lá o quê? E quando a gente casou, logo um tempo depois, assim, a gente decidiu fazer um curso de finanças. Um curso de inteligência financeira. E cara, mudou total, assim, a minha visão de grana, até de trabalho, assim. A gente fez o curso do Gustavo Cerbasi na época, mas tem vários outros cursos de mais caros, outros mais baratos, mas tem excelentes cursos. Tem cursos, inclusive, voltados para profissional independente, não, qual é o nome? Autônomo, profissional autônomo, e focado para freelas e tal. Então, tem bastante oferta no mercado de curso, eu acho super interessante. O que a gente faz hoje, a gente tem uma reserva de emergência que é, assim, 12 meses dos nossos gastos mensais num investimento de liquidez diária, né? Ou seja, se a gente precisar, a gente consegue tirar na hora. A gente tem 12 meses, um ano e pouco, assim. A gente não tem mais porque minha esposa tem um trampo fixo, agora eu também estou com esse contrato fixo no estúdio, então a gente está tranquilo quanto a isso. E o que entra, fora essa reserva de emergência, né? Essa reserva que a gente tem para emergência mesmo, caso pare de rolar frila a gente divide em tesouro e também renda variável. né? Então a gente conseguiu fazer uma carteira legal porque a gente estudou, porque a gente fez o curso. E é uma coisa que, cara, eu super recomendo para todo mundo. Assim, cara, faça um curso de investimentos, faça um curso de finanças pessoais, porque, nossa, é vida, assim, ainda mais para quem está pensando ou para quem é freelancer, que a grana pode ser constante, tem meses que entra muito, tem meses que não entra nada. Então, ter uma estratégia financeira é, eu acho, fundamental, assim. O que você falou sobre a conversão, eu acho que eu tive uma sorte, assim, de... Cara, então, quando eu estava na Birdo, os estudos de animação brasileiro, eles funcionam por projetos. Então, assim, eu fui contratado para trabalhar num projeto, que foi o Papai é Bom na época, que era uma animação para Nickelodeon. E quando o projeto estava para acabar, a gente ficava naquela. Putz, será que eles vão continuar? Será que eles vão me mandar embora e tal?
Putz, clima ruim do caramba.
Clima ruim do caramba, velho. Aí você vê seus amigos indo embora, assim, e você ficando, falar, ah, então, tipo, é horrível, assim. E quando acabou o Papai Abu, eles me mantiveram pro Star Wars, que é uma sériezinha, uma websérie do YouTube, do Star Wars. E no final do Star Wars, eles me mandaram embora. Então, quando tava ali metade do projeto, faltando alguns meses, assim, eu pensei, cara, eu tenho que dar os meus pulos, porque se eles me mandarem embora, eu vou estar com as mãos, assim, abanando, não vou ter nada. E eu comecei a postar muito no Facebook, na época. Postar GIF, Eu lembro que no Facebook, numa época, tinha muitos grupos de challenge, né? Dava um tema na semana, sei lá, bolo de cenoura, sei lá. Tinha que fazer uma animação sobre bolo de cenoura, assim. Umas coisas bem aleatórias. E eu comecei a participar desses challenges, desses grupos, e postar bastante. E numa dessas postagens, um cara, até que era motion designer na época, viu os meus GIFs, assim, e achou legal e perguntou se eu poderia participar de um grupo de WhatsApp. Aí eu falei, ai, cara, grupo de WhatsApp de motion designer, já passei dessa, e me remeteu todo, tipo, os traumas, como se fosse traumas de guerra, tá ligado? Assim, me veio aquelas mentes do After Effects, da conspiração. Eu falei, ai, meu Deus, nossa, agora eu tô pensando, não sei se eu deveria falar o nome da conspiração, mas vida que segue. Eu falei, não sei se eu quero participar. E enfim, participei do grupo de WhatsApp. Cara, foi muito legal, na verdade. Fiz muitas amizades e tudo. E uma vez, uma hora, o rapaz falou assim, ah, gente, tô querendo indicar alguém que faça animação em Flash. E eu falei, opa, sou eu mesmo, tal, sei lá o quê. Aí ele me passou o contato. E aí chegou pra mim um e-mail em inglês. Falei, caramba, velho, não sabia que seria um gringo e tal. Eu fiquei, tipo, nervosaço. Nunca tinha trabalhado com pessoas de outro país. Meu, na época, o meu inglês era bem ruim, assim. E começou a me dar uma palpitação, assim, meu Deus, não vou dar conta. Não sabia que era isso. Se eu soubesse, eu não teria nem dado meu portfólio. E, na verdade, rolou super legal. A gente trocou e-mails e era uma sériezinha pro Khan Academy Kids, que eram uns episódios curtinhos de um minuto, assim. E quando chegou o contrato, assim, com a proposta, eu não acreditei, assim. Era uma coisa que, trabalhando um mês, assim, eu iria receber o que eu recebia, tipo, em um ano de Birdo. Tá, tudo bem, na Birdo eu ganhava bem pouco, assim. Eu ganhava pouco na Birdo, mas era uma coisa absurda. Eu falei, não pode estar certo isso. E aí eu comecei a me tocar sobre dólar, sobre conversão, de moeda forte. E foi nesse momento que me deu esse estalo, assim, de que existe uma demanda de... Existe demanda de trabalho para fora que contrata brasileiro, que contrata estrangeiros, que eu posso trabalhar de casa e que eu vou ganhar em dólar. E a conversão na época era por volta de 3 e pouco, assim, já era alto para a época, né? E foi nesse momento que me deu esse clique, assim, de pensar que eu poderia arrumar trampos, né, freela para fora. E eu acho que eu tive muita sorte de quando eu comecei a trabalhar para fora, o dólar deu a ser disparado, assim. Então, hoje eu me situo no mercado gringo, assim, basicamente. Seja de freelas e seja nesse trampo fixo. E é uma coisa que eu super recomendo, né? Que eu falei no início, assim, de as pessoas ficam com medo, principalmente estúdio gringo, em inglês as pessoas ficam com medo de mandar e-mail, de entrar em contato, mas a verdade é que os estúdios amam que a gente mande e-mail para eles, assim. Os producers, né, que são os produtores, eles amam que a gente mande um e-mail para eles, porque a gente faz o trabalho deles de procurar a gente. Então, né, às vezes chega na caixa de... Mas até é isso que os producers... A producer de onde eu trabalho, que é a Chrissy, na Stage, ela fala, nossa, André, eu amo que as pessoas me mandem um e-mail, porque desfazendo o meu trabalho por mim, né? Porque aí eu não preciso ficar cavando nas redes sociais, olhando portfólio. Se chega no meu e-mail, eu já acho ótimo. A pessoa já fica saindo na frente, assim. Então, é algo que eu super recomendo. Então, nessa época, eu disparei meu e-mail para todos os estudos que eu conhecia, gringos e tal, e começou a surgir naturalmente, assim. Começou a surgir trampos e frilas e indicações e tal. E é isso, assim. Eu acho que é super legal pensar fora da caixa nesse sentido. Seja para quem é designer, ilustrador, programador. Cara, tem demanda para todo mundo. E ainda mais nesse contexto de trampo remoto. Cara, as empresas estão super procurando brasileiros e, enfim, indianos e pessoas de tudo quanto é lugar para trabalhar. Então, acho que é um super momento bom, assim.
Nossa, massa, cara. E você comentou algumas coisas que estão meio em fase de transição aí, né? Você vai... Sua esposa está grávida, então não sei se essa resposta vai ser tão direta, não sei se tem como, mas queria saber se você tem plano de carreira, assim, curto ou longo prazo.
Cara, isso é uma coisa que é uma pergunta legal, assim, porque eu não sei se eu sou uma pessoa indecisa, assim, mas constantemente eu tenho mudado de ideia quanto a planos, quanto a metas. Eu já tive muito nessa pilha de abrir um estúdio, abrir um estúdio no Brasil, com a minha experiência com trampos de fora, com a comunidade que eu criei em volta de mim, de amigos, de times que eu já formei, de equipes, e abrir criar uma equipe legal e pegar trampos massa, assim. Mas já pensei também que, caralho, isso vai dar muita dor de cabeça, isso vai dar muito trampo. Vai ter a parte de cliente, de reunião com os clientes e tal. E às vezes eu desisto também dessa ideia, às vezes essa ideia volta. Acho que porque, na verdade, como a vida é orgânica, assim, né? Às vezes eu nunca esperava que eu ia receber uma proposta de um contrato fixo com um estúdio americano para trabalhar de casa. Então, eu nunca esperava por isso, assim. Então, uma vez que isso aconteceu, as minhas prioridades mudaram. Né, a minha renda mudou, né, o meu padrão de vida mudou. Então, assim, é muito uma pergunta que, no momento, talvez eu consiga te responder, mas eu não sei como é que vai ser daqui a 6 meses. Mas eu acho que, no momento, o que eu penso é... Hoje eu sou um animador, né, na Stage. Eu sou... Stage é o estúdio que eu trabalho. No momento eu sou um animador fixo, frame a frame. Mas o que eu vejo hoje, para mim, é talvez virar um diretor, talvez. Talvez virar um diretor e talvez voltar a ser frila, mas frila mais como diretor e não tanto quanto animador, e novamente voltar a montar times, trabalhar dentro de estúdios como um diretor frila, e talvez levar a minha equipe, e abraçar um projeto eu e dividir as tarefas e fazer. É uma coisa que eu gosto, que eu já tive um vislumbre um pouco dessa experiência como frila, como eu disse. Mas eu acho que hoje eu penso que talvez o caminho natural é isso, assim, talvez eu me tornar um diretor e tal. Não sei se talvez um dono de empresa, eu acho que hoje em dia talvez não, mas não sei o que a vida vai me proporcionar.
Cara, é legal você ter comentado isso de, cara, eu tenho planos, mas eles morrem, que é importante também, né? Tem coisa que não adianta, se a gente se apegar demais vai te prender num negócio que às vezes não tá mais fazendo sentido.
Exatamente.
Muito bom, cara. E tem alguma história específica aí da vida de frila, dos trampos que você já pegou, que você acha que foi interessante, foi marcante pra você?
Putz, eu acho que várias histórias, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou constantemente vislumbrado com as coisas, assim. Então, eu acho que recentemente... Estreou na Netflix, eu não sei se estreou ainda, na verdade, ou se vai estrear um reboot do Rebelde, né? Que é aquela série dos anos 2000 ali, que era a febre da adolescência. E, cara, eu participei do videoclipe dessa série. Então, assim, é uma coisa que eu fiquei super vislumbrado, assim, tipo, nossa, eu nunca imaginei que, sei lá, o André do adolescente, se alguém me falasse que eu ia participar do videoclipe do Rebelde, assim, de um videoclipe oficial, assim, em animação, eu acho que eu nunca acreditaria, assim. Então, acho que todo projeto que eu entro, assim, é uma experiência diferente e eu estou constantemente vislumbrado, assim, pelas coisas. Eu não sei, eu acho que também para o americano, assim, sei lá, tipo, pô, fazer um trabalho para a Nike, fazer um trabalho para, sei lá, com algum famoso deles lá, é uma coisa que para eles é, tipo, bem casual, assim. Mas eu acho que, sei lá, acho que para a gente brasileiro, assim, essas coisas são muito brilho os olhos, assim. Então, sei lá, já participei de um trabalho com o Chris Hart também, que eu fiquei tipo, cara, não acredito que eu tô fazendo um trabalho com esse cara e tal. Então, eu acho que são essas pequenas histórias, assim, do dia a dia, assim, que eu ainda me sinto vislumbrado, assim. O que eu acho bonito, na verdade, porque, igual eu falei, minha primeira experiência foi tão traumática e me fez mudar de área, assim. E hoje em dia, trabalhando já há muito mais tempo como animador, eu ainda tenho espaço emocional para me vislumbrar e para ficar, tipo, na reunião eu tô super sério e tal, mas quando eu fecho a reunião eu começo a, tipo, gritar e dançar aqui no meu escritório com a minha esposa, do tipo, super empolgado, assim, com alguma coisa. Cara, é difícil, assim, tipo, eu não acreditei, assim, eu saí da reunião, assim, eu olhei pra minha esposa e falei, amor, você não sabe o projeto que eu vou trabalhar? Vou trabalhar no Rebelde, tipo, fiquei super empolgado, assim. Mas eu acho que de histórias, assim, eu acabei já contando. Eu acho que eu vejo hoje como a história mais importante na minha carreira mesmo. Eu acho que foi o meu primeiro frilo gringo mesmo. Que tanto abriu minha cabeça para pensar fora da caixa, igual eu falei, e dois, que na época eu botei pilha em todos os meus amigos, assim, tipo, gente, não sabe o que aconteceu comigo, eu fiz esse frilo gringo, tô recebendo assim, assado. E eu botei, tipo, todo mundo para mandar o portfólio pros estúdios gringos, e muita gente conseguiu, assim. E nessa trajetória, acabei levando muita gente comigo, de trabalhar junto ou de botar pilha mesmo, assim, de fazer as pessoas... Esse lance do Twitter, que a gente estava conversando fora da gravação, assim, de eu começar a fazer threads sobre mercado, sobre fila no Twitter, assim, incentivar as pessoas a ver muito disso, assim, dessa possibilidade que eu vi e dessa demanda que eu vi que tinha, né? E foi graças a esse primeiro filo, assim. Então, acho que essa história seria uma história bem marcante, assim.
Cara, é muito massa que, na verdade, porra, foi uma situação horrível que você passou ali e foi muito cedo, né? Tipo, o primeiro trampo saindo da faculdade ali. Mas é muito legal que você conseguiu... essa coisa que você chamou de vislumbrado, né? Essa empolgação. Você conseguiu trazer isso pra depois, assim. Porque, às vezes, isso é muito no começo da carreira e depois vai morrendo. E se tivesse sido muito no começo da carreira, ainda com uma experiência traumática dessa, pô, agora você ia estar com zero vontade de fazer qualquer coisa. Mas pelo contrário, né?
Sim.
Muito louco isso, cara. Muito legal ouvir essa história. E queria te pedir uma indicação de algum conteúdo. Pode ser um livro, série, filme, uma animação... Qualquer coisa que você acha que é legal deixar aí pra galera que tá ouvindo.
Eu acho que tem um Instagram muito legal de um rapaz que ele... Provavelmente as pessoas podem ter indicado aqui, mas se não, do Rafael Pires. Ele também é um animador, também aqui de BH. E ele tá com um trabalho muito legal no Instagram, falando sobre freela, dando várias dicas. E eu acho que ele tá, assim... como eu saí do Twitter, eu acho que ele tá seguindo com a tocha, assim, no meu lugar. E ele tá fazendo um trabalho super legal. É o Rafa Pires. O Rafael Pires no Instagram. Eu acho que é um conteúdo muito legal. Cara, eu não tenho assistido nada, na verdade, assim, de Netflix. Na verdade, eu tenho, mas eu não sei. Cara, eu assinei o Discovery Plus. Eu só tenho assistido umas coisas bem trash, assim, do tipo, uma família que tem, sei lá, 20 filhos, sabe, umas coisas assim, bem. E reforma de casa. Eu virei esse adulto, cara, que assiste Irmãos à Obra, assim, então acho que nada que vale a pena muito indicar. Filme, então, nem se fala, nem sei o último filme que eu assisti. Mas eu acho que a indicação do Rafa Pires é uma boa indicação. Ele tem alguns cursos também, ele tem feito parceria com algumas pessoas dando alguns cursos, que talvez pode ser legal para a galera aí também, que não é só voltado só para animação, então tem cursos que falam de freela, de finanças, etc. Então acho que fica aí a minha indicação de adulto, assim, responsável.
Demais. Bom, André, e para finalizar, cara, se você pudesse deixar uma ou algumas dicas para você mesmo no passado sobre a vida de freela, de autônomo, sobre trabalho, quais seriam as dicas?
Eu acho que, sim, eu acho que, não tenha medo do não e não tenha medo de mandar e-mails, mas eu acho que, principalmente, não tenha medo de passar a vergonha, porque eu acho que uma coisa que eu tinha muito, e eu vejo as pessoas relatando também, é que às vezes as pessoas tipo, eu não vou mandar não porque meu trabalho não é tão legal, ou porque eu não sei falar tão bem inglês, ou as pessoas dão N razões, que eu acredito que são legítimas, sim, que eu acho que as pessoas têm muito medo de pagar mico, de passar vergonha, de as pessoas julgarem o trabalho dela, de rirem do portfólio dela. Cara, na vida real isso não acontece, ninguém vai rir do seu portfólio, ninguém vai rir do seu inglês, as pessoas são... Tem tantas preocupações na cabeça que as pessoas não vão fazer isso. Então, a minha dica seria, para mim do passado, mande mais e-mails, não tenha medo, não se apegue. Essas coisas que a gente cria na nossa cabeça que impede a gente de, enfim, de tomar decisões, né? E outra dica que eu acho que eu fui entender isso um pouco depois é que se você quer trabalhar numa determinada indústria, seja ela publicidade, conteúdo, série, enfim, livro infantil, qualquer coisa, assim. Eu acho que uma boa coisa a se fazer é direcionar o seu portfólio para o tipo de indústria que você quer trabalhar. Por exemplo, algumas pessoas vêm me mandam, tipo, mensagem assim, tipo, André, sou doido para trabalhar, sei lá, com publicidade, com animação frame a frame, você pode analisar meu portfólio? Aí eu vou ver o portfólio da pessoa, tem, tipo, sei lá, animação cutout, tem coisa de 3D, tem, sei lá, ilustração de aquarela, e é uma miscelânea de coisas que pontualmente pode ter coisas boas, mas no conjunto não salta os olhos, né? Uhum. Então, a dica que eu dou é, cara, você quer trabalhar com o quê? Ah, eu quero trabalhar com publicidade. Frame a frame para publicidade, né? Animação frame a frame. Aí a dica que eu dou para o pessoal é vai atrás dos estudos que você admira, vai atrás dos artistas e dos animadores que você admira. Entende o que eles produzem em termos de estética, em termos de conceito, e emule aquilo no seu trabalho. Quando eu digo emular, eu não falo copiar nem nada do tipo. Mas, se o estúdio que você adora, o estúdio que você sonha trabalhar, produzir esse tipo de trabalho, quando esse estúdio te contratar, o seu portfólio tem que refletir aquilo que o estúdio produz ou aquilo que o estúdio precisa. Então, claro que isso não é uma decisão, assim, uma vez que você toma essa decisão é para sempre e tal. Mas eu acho que se você tem esse foco e essa meta, eu quero trabalhar na indústria de 3D, quero desenhar joia para 3D, quero, enfim, seja qual for a sua meta, eu acho que é importante a gente estudar o mercado que a gente quer trabalhar e alinhar o nosso portfólio a esse mercado. Então, acho que minha dica é essa, assim, cria uma pasta do Pinterest, ou então, enfim, a forma como você quer organizar suas referências e se bombardeie dessas referências e tenta refletir essas referências no seu trabalho mesmo, né? Claro, tomando cuidado com plágio, com cópia, não é disso que eu estou falando, mas eu acho que uma vez, porque assim, pensando lá da empresa, igual eu tinha falado, se você mandar o seu e-mail para uma determinada empresa e calhar da empresa está precisando de um profissional igual você, é 90% que você conseguiu tanto, né? E se a pessoa abrir esse e-mail e entrar no seu portfólio, e o seu portfólio ter o tipo de trabalho que soluciona o problema da empresa naquele momento, cara, 99%, se não 100% que você vai conseguir esse trabalho, né? Então, eu acho que é isso, sim. Não ter medo de se arriscar, não ter medo de postar suas coisas nas redes sociais, não ter medo de mandar os e-mails, e entender, né, o tipo de demanda que você quer fazer, entender onde, em que contexto você quer se inserir e traduzir isso no seu trabalho. Eu acho que isso faz a gente ter menos ansiedade, porque muitas vezes a gente não sabe bem o que a gente quer, a gente acaba produzindo muito de tudo, não tendo foco, um pouco de 3D. Eu já estive nesse momento, né? O meu primeiro portfólio, meu primeiro reel, como eu falei, Demo Reel, tinha um pouco de tudo ali, tinha After Effects, tinha 3D, tinha... sei lá, frame a frame que eu tô fazendo, estudando, tinha muita coisa. E E eu vejo muitos artistas maduros, né? Muitas pessoas experientes, mas ainda um pouco com essa dificuldade de refletir no portfólio, talvez aquilo que ela quer, ou... Pô, às vezes não necessariamente o que você quer, mas talvez o que te dê mais dinheiro no momento, pode ser, talvez, ou que talvez tenha mais demanda. Eu acho que depende da estratégia que você quer adotar. Mas eu acho que seria esses os conselhos profissionais que... E, claro, ser gente boa, sempre, assim. Acho que é um pouco óbvio, assim. Mas eu acho que... Eu ouvi isso de algumas pessoas. As pessoas preferem contratar pessoas, seja para freela ou para trabalho mesmo. Pessoas legais e gente boa e fácil de lidar e bacana, assim. Do que pessoas super talentosas, mas que é uma galera cuzona e, sei lá, sabe, prepotente e tal. Então, acho que, pô, manter o pé no chão, ser humilde, ser gente boa e tal, acho que também abre muitas portas, né? Além de um portfólio legal. Acho que é isso.
Cara, perfeito. Ótimas dicas aí para fechar. Queria te agradecer de novo, André, por ter aceitado esse convite aí, que tanto tempo atrás eu fiz e a gente conseguiu retomar agora. Valeu mesmo.
Pô, cara, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Enfim, a gente conseguiu marcar e conseguiu fazer esse encontro. Eu fico muito feliz. Obrigado mesmo.
Imagina, eu que agradeço, cara. A conversa foi ótima. Então é isso aí. Um abraço, André.
Falou. Valeu, boa noite. Obrigadão.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.